DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Cristina Cripal com as notícias que estão a marcar esta quinta-feira, 24 de outubro.
O mediador entre o governo e a Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO, para o fim do clima da tensão política no país, o académico Lourenço do Rosário revelou esta noite ter recebido informações do maior partido da oposição de Moçambique, segundo as quais o seu líder Afonso de Lacama está bem de saúde e promete não retaliar a tomada de assalto pelas forças governamentais da base de Satungira, onde ele se encontrava a residir há um ano. De Lacama terá ainda reiterado a sua disponibilidade para o diálogo. Segundo o correspondente da DW em Moçambique, já estarão mesmo em curso contactos indiretos entre o presidente Armando Guebuza e de Lacama, com o objetivo de colocar fim à crise. Entretanto, a RENAMO afirmou hoje que continua vinculada ao Acordo Geral de Paz, considerando uma má interpretação a declaração de que o movimento havia denunciado o entendimento. Por seu lado, o presidente Armando Guebuza disse hoje na província de Sofala que a paz no país está ameaçada, na sequência dos confrontos entre o exército e os rebeldes da RENAMO, e apelou ao diálogo, um assunto a desenvolver no Jornal da Noite, a seguir ao noticiário. Soldados da França, do Mali e das Nações Unidas lançaram uma operação dita de larga escala no Mali, segundo informações do exército francês. O porta-voz militar, coronel Gilles Jaron, disse à agência de notícias francesa AFP que algumas centenas de soldados do seu país estão envolvidos na missão no norte do Mali, destinada a prevenir o ressurgimento de movimentos terroristas. Fim de citação. Na quarta-feira, um ataque bombista contra a base de Tessalit, a missão de estabilização das Nações Unidas, MINUSMA, matara civis e dois soldados chadianos. A missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, MONUSCO, apelou hoje aos grupos armados ativos no leste do país para libertarem todas as crianças soldado das suas fileiras. A MONUSCO refere que quase 1000 crianças com idades entre os 6 e os 17 anos foram recrutadas em ano e meio a partir do início de 2012. De acordo com o relatório hoje apresentado, na maioria dos casos as crianças foram raptadas e forçadas a juntarem-se aos grupos armados, embora existam algumas que se lhes juntaram voluntariamente com promessas de dinheiro, educação, emprego ou outros benefícios. O 8º Congresso Ordinário do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, o maior partido da Guiné-Bissau, que devia começar amanhã, sexta-feira, foi adiado para novembro. Mas fontes do partido consideram ser pouco provável a realização do encontro entre 7 e 10 de novembro, pois o partido tem também dificuldades, citamos, em angariar dinheiro para levar a cabo o Congresso. Piratas raptaram dois marinheiros norte-americanos de um barco de abastecimento de petróleo ao largo da costa da Nigéria. O capitão e o engenheiro-chefe foram levados por homens armados que tomaram um navio de assalto. Recentemente verificou-se um aumento dos ataques piratas na costa ocidental africana. Normalmente, os piratas libertam a tripulação depois de descarregarem todo o petróleo a bordo, ao contrário do que acontece na África Oriental, onde os sequestradores exigem resgates. Em Cabo Verde terminou ontem, quarta-feira, a campanha de vacinação contra o sarampo e a rubéola. Durante 10 dias, quase 240 mil pessoas foram vacinadas em todo o país, correspondendo a uma taxa de cobertura de 95% do público-alvo. A chanceler federal alemã Angela Merkel considera que a possibilidade que o seu telemóvel tenha sido espionado pelos serviços secretos norte-americanos passível de prejudicar a relação de confiança entre os dois países. Em declarações prestadas antes do início da Cimeira da União Europeia hoje na capital belga, Bruxelas, Merkel afirmou ter deixado claro, num telefonema com o presidente norte-americano Barack Obama, tratar-se de algo que não se faz entre amigos, citamos. Outros governantes europeus na Cimeira exigiram da União Europeia que tome medidas concretas contra as atividades de espionagem dos Estados Unidos da América. E terminamos com uma notícia do desporto. A Federação Alemã do Futebol, DFB, anunciou hoje a sua candidatura para país anfitrião do Campeonato Europeu de 2024. A decisão do Comitê Executivo da Federação Europeia, UEFA, só será tomada a partir de 2017. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, permanece o clima de tensão sem solução para o conflito político-militar. Quem é Afonso de Lhacama? Traçamos o retrato do principal líder da oposição. Na Alemanha, Angela Merkel pede explicações a Obama depois da denúncia das escutas norte-americanas ao telefone da chanceler. Estes são os destaques desta quinta-feira, 24 de outubro. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, mantém-se a expectativa em relação ao que poderá acontecer nas próximas horas, depois da tomada pelas Forças Armadas da base do maior partido da oposição, a RENAMO, em Setungira, na última segunda-feira. Três dias depois, o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, continua em local incerto. Os pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
O ministro da Defesa, Filipe Nhusse, visitou esta quarta-feira a antiga base da RENAMO em Setungira, dois dias após ter sido tomada de assalto pelas forças governamentais. Nhusse afirmou na altura que as forças governamentais vão manter-se em todo o território nacional para desativar qualquer obstáculo à tranquilidade nacional.
Nós estamos a fazer a nossa missão, que é aquilo que constitui o obstáculo para o povo, para a independência, para a paz, desativarmos. Quando se diz que as forças de defesa e segurança devem estar em todo o território nacional, viram, estivemos no Cheve, Xibabava, pelo caminho, estão a ver a tropa. Não é o problema de tropa que está em Santungira ou em torno de Vunduzi.
O pesquisador Baltazar Faela disse a DW que, avaliar pelas declarações do ministro da Defesa, as forças governamentais dificilmente vão sair daquele local.
Sendo que era o bastião da RENAMO, de alguma forma o governo está a tentar tirar esta capacidade de lançamento de ataques, de controle da situação a partir daquele ponto.
Para o jornalista Gustavo Mavi, da Agência de Informação de Moçambique, o assalto à base da RENAMO em Setungira foi o culminar de uma série de provocações, incluindo ataques armados lançados por aquele partido desde abril.
Todos esses ataques que causaram a morte de cerca de 20 pessoas, não tinha havido nenhum ataque. Portanto, o ataque a Setungira e a sua tomada pelo governo é para responder a todas essas provocações.
A RENAMO reitera a exigência da presença de mediadores para prosseguir o diálogo com o governo. Diálogo esse que não registou qualquer resultado concreto nas rondas semanais iniciadas em maio último. Baltazar Faela acredita que o governo não vai ceder a esta exigência.
Eu não acredito que, tendo mediadores ou tendo facilitadores, as posições possam se aproximar. O que deve haver é bom senso das partes, o ponto de equilíbrio entre as partes.
O jornalista Gustavo Mavi diz que a exigência da RENAMO não é negociável.
Porque a RENAMO quer paridade na Comissão Nacional de Eleições, que seja no sentido de 4 membros da FRELIMO e 10 da oposição, que seriam 4 da RENAMO, 4 do MDM e 2 dos partidos que não estão no Parlamento. A partida inaceitável por parte da FRELIMO ou do governo, porque seria dar o poder de veto à RENAMO.
Para o pesquisador Baltazar Faela, o governo deve ser muito inteligente na busca de uma solução para a atual tensão política, o que, segundo ele, pressupõe.
Chamar a RENAMO e, de forma franca, os dois partidos colocarem as coisas na mesa e discutirem abertamente. Mas essa discussão, o povo moçambicano é que deve acompanhar para ver do que lado é que está a razão.
O que é que o governo vai fazer agora? Questionamos a Gustavo Mavi, que começou por indicar que o presidente Armando Guebuza reiterou já a abertura ao diálogo.
A menos que a RENAMO decida voltar à razão e retomar o curso normal do processo democrático, não resta mais nada ao governo senão agir em função da força, porque é o que a RENAMO decidiu que se fosse feito.
Nesta quinta-feira, a representante das Nações Unidas em Moçambique para a área da mulher, Valéria de Campos Melo, disse em entrevista à Rádio Moçambique que a ONU está preocupada com a situação, mas ao mesmo tempo acredita que existem condições para que as diferenças possam ser resolvidas.
Esperamos que rapidamente o processo político, o diálogo, possa voltar a acontecer e que seja inclusivo, sejam ouvidas vozes da sociedade civil, os líderes religiosos, com a participação das mulheres, que sabemos que é importante a contribuição das mulheres na mediação, no diálogo político, na consolidação da paz.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
O que levou as Forças Armadas de Moçambique a invadir a base militar de RENAMO na segunda-feira? Esta é a pergunta de hoje. Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982. 7373 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Depois do fim do Acordo Geral de Roma, o líder da Renamo, Afonso de Lhacama, tem uma posição-chave para a resolução do conflito. Mas quem é este homem que nasceu em 1953 no distrito de Chibabava, na província de Sofala? Johannes Beck retrata algumas das etapas mais marcantes da vida de Afonso de Lhacama.
O ponto de viragem na vida de Afonso Macacho Maceta da Cama, nascido em 1953 no interior da província de Sofala, no centro de Moçambique, deve ter sido a segunda volta das eleições presidenciais de 1999. Oficialmente, alcançou 47,7% dos votos e perdeu por uma margem pequena contra o candidato do antigo Movimento de Libertação, Frelimo, Joaquim Chissano, que obteve 52,3% dos votos. Mas muitos observadores eleitorais estão convencidos que o verdadeiro vencedor teria sido Afonso de Lhacama. Entre eles, o consultor alemão em assuntos de desenvolvimento, Rainer Tump.
Houve uma manipulação maciça dos resultados eleitorais. Consideraram-se inválidos centenas de milhares de votos em bastiões da Renamo.
Lhacama aceitou a derrota, mas a partir daí o seu partido entrou em declínio. No escrutínio de 2008, Lhacama apenas obteve 31,7% dos votos e perdeu contra Armando Guebuza da Frelimo. A margem da vitória foi muito grande para levantar muitas suspeitas. Afonso de Lhacama lidera o partido desde 1979. Com a ajuda dos regimes racistas dos países vizinhos, primeiro da Rodésia, o atual Zimbábue, e mais tarde com o apoio do governo branco da África do Sul, combateu o governo marxista da Frelimo. A guerra foi uma das mais brutais da África. A Renamo teve má fama por causa da destruição de escolas e centros de saúde, da minagem de estradas e pelo recrutamento de crianças soldados. A violência dos dois lados causou aproximadamente 900 mil mortos. Milhões refugiaram-se dentro ou fora de Moçambique. O fim da Guerra Fria e do Apartheid na África do Sul possibilitou o Acordo Geral de Paz de Roma no ano de 1992. Antes do acordo, a Frelimo tinha abandonado a economia de planeamento e o monopartidarismo. Com alguma razão, Lhacama gaba-se de ser o pai da democracia de Moçambique. Mas como se explica o declínio dos seus resultados eleitorais nos últimos anos?
Acho que uma razão principal é que o partido nunca conseguiu construir uma democracia dentro da própria Renamo. Ela sempre esteve muito focada no seu líder, Afonso de Lhacama. Isto causou a criação de um novo partido, o MDM. Também motivou a saída constante de personalidades importantes que abandonaram a Renamo, pois estiveram cansados do jogo político de Lhacama, em que as decisões foram sempre tomadas por ele e muitas vezes sem nenhuma consulta prévia dos outros.
Palavras do consultor alemão Rainer Tump. Uma das maiores críticas de Lhacama foi a predominância da Frelimo e do seu presidente Armando Guebuza no aparelho do Estado e na economia moçambicana. Neste caso, Lhacama conseguiu exprimir as inquietudes de uma boa parte da população de Moçambique.
Quando me pergunta o que é que eu faria se eu fosse presidente deste país, primeiro era a reforma das instituições do Estado, separar o partido com as instituições. Porque um país democrático não se pode chamar um país democrático quando as instituições do Estado estão ligados a um único partido no poder.
Mesmo contra os princípios do Acordo Geral de Paz de Roma, que previu a desmobilização total dos rebeldes da Renamo, Lhacama sempre manteve um exército privado do partido. Treinaram longe do olhar do público, em bases fechadas no interior da província de Sofala, nas localidades de Maringue e Inhaminga. O escritor moçambicano Miyakoto criticou o estilo militarista de fazer política de Lhacama numa entrevista ao canal privado STV.
Ficamos reféns do medo de alguém que reiteradamente veio anunciar que agora sim, agora vou voltar à guerra, vou incendiar o país. Quer dizer, ele escolheu vários tipos de discurso que são realmente de ameaça. Não é?
Nos últimos anos, ficou evidente uma certa perda do sentimento de realidade de Dhlakama. Ele disse numa entrevista à DW em 2008.
Que as bases da RENAMO cada vez mais estão a crescer, mesmo aqui em Maputo. Nós aqui não éramos nada há 5 anos atrás ou há 10 anos. Hoje eu posso dizer a vocês, se fizerem sondagens da opinião pública aqui em Maputo, junto aos alunos da universidade, reitores, intelectuais, vão dizer só Dhlakama e a RENAMO.
Um ano depois desta entrevista, seguiu a derrota histórica de Dhlakama com apenas 16,4% dos votos a nível nacional nas eleições presidenciais de 2009. Nas autárquicas, a RENAMO veio perdendo todos os municípios que governara. E, no Parlamento Nacional, a bancada da RENAMO encolheu. Em 2009, houve outro choque. A fundação do novo partido MDM, por Davis Simango, o edil da Beira. Simango abandonou a RENAMO quando o partido lhe tinha retirado a confiança e escolhido outro candidato na Beira. Dentro de poucos meses, o MDM consolidou-se como a terceira força política do país. Dhlakama reagiu com auto-isolamento. Saiu da sua mansão em Maputo, primeiro para Nampula, no norte do país. No dia 17 de outubro de 2012, mais uma mudança. Desta vez, para a Serra da Gorongosa. Foi ali, no mesmo dia, 33 anos antes, que soldados do governo moçambicano tinham morto o seu antecessor, André Matsangaisa. A analista do Instituto Britânico de Estudos Políticos, Chatham House, Elizabeth Azevedo Harman.
Since October 2012, when President Dhlakama moved back to his former war headquarters.
Desde outubro de 2012, quando Afonso Dhlakama se retirou para o seu antigo quartel-general da Guerra Civil, abandonou de fato as instituições de Moçambique e as plataformas democráticas existentes. Isolou-se da capital Maputo e dos outros atores políticos.
No dia 21 de outubro, Dhlakama conseguiu fugir antes da tomada da base da RENAMO na Gorongosa pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Desde então, mantém-se escondido em lugar desconhecido. Johannes Beck, DW.
A chanceler alemã Angela Merkel telefonou esta quarta-feira ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para lhe perguntar diretamente se os serviços de inteligência norte-americanos têm mantido o seu telemóvel sob escuta. Ao que Barack Obama respondeu que não o fazem atualmente, nem têm a intenção de fazer no futuro, deixando em aberto se o fizeram no passado. O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, conta o teor da conversa.
All I can tell you is what the president told the chancellor. The United States is not monitoring and will not monitor.
Tudo o que posso dizer é o que o presidente disse à chanceler. Os Estados Unidos não estão e não vão controlar as comunicações da chanceler. Os Estados Unidos valorizam muito a estreita cooperação com a Alemanha no amplo conjunto de desafios de segurança comuns. Tal como o presidente disse, os Estados Unidos estão a rever a forma como fazem inteligência para garantir que fazem corretamente o equilíbrio entre a segurança dos cidadãos e aliados com as preocupações de privacidade de todos.
Jay Carney adiantou ainda que os dois países concordaram nesta chamada telefónica em avançar para uma nova cooperação.
Both leaders agreed to intensify further the cooperation.
Os dois líderes acordaram intensificar a cooperação entre os serviços de inteligência com o objetivo de proteger a segurança de ambos os países e dos parceiros, bem como proteger a privacidade dos cidadãos.
A informação de que o telemóvel de Angela Merkel é alvo da curiosidade dos espiões norte-americanos chegou ao conhecimento do governo alemão por uma investigação da revista alemã Spiegel, com base em documentos obtidos pelo ex-técnico da CIA, Edward Snowden. A denúncia foi examinada pelos Serviços de Informação Federal. Em Berlim, os dados foram considerados credíveis e excessivamente preocupantes pela chancelaria. Segundo um porta-voz, Merkel deixou claro a Obama que desaprova a prática, que considera totalmente inaceitável. Entretanto, o ministro da Defesa alemão, Thomas de Maizière, pronunciou-se sobre o assunto.
Se isso for verdade, o que ouvimos, isso é muito mau. Os norte-americanos são e continuarão a ser os nossos melhores amigos, mas isso não pode continuar a acontecer.
A Alemanha chamou o embaixador norte-americano em Berlim para um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, para pedir explicações. Na manhã desta quinta-feira, a imprensa alemã espelhava a gravidade da situação. O Die Welt falava numa bomba diplomática, enquanto o Süddeutsche Zeitung escrevia um ataque ao coração político da chancelaria. Mas Angela Merkel não é a primeira líder mundial a questionar os Estados Unidos sobre as escutas. Também Dilma Rousseff, presidente do Brasil, cancelou a visita a Washington em outubro, depois de Barack Obama não ter sido suficientemente esclarecedor quando questionado sobre possíveis escutas a Brasília. Esta quinta-feira, em entrevista à rádio Itatiaia de Minas Gerais, no Brasil, a presidente enfatizou que o terrorismo não pode ser usado como alibi para a guerra cibernética, propondo regras globais.
Isso significaria uma discussão sobre uma efetiva proteção dos dados que trafegam pela internet para garantir o direito à privacidade dos cidadãos e das empresas.
A presidente sugeriu ainda a organização de um grande fórum global com especialistas e líderes internacionais para debater regras comuns pela segurança e privacidade dos países e cidadãos. No México, o atual presidente, Enrique Peña Nieto, também terá sido espiado. E ainda esta semana, o jornal francês Le Monde publicou que milhões de telefonemas de diplomatas franceses foram ouvidos pelos serviços secretos norte-americanos. Nuno de Noronha, DW.
DW. Cultura.
A cantora guineense Ami Injai participa a partir de 28 de outubro na 5ª Semana Cultural da China e dos Países Lusófonos, que tem lugar em Macau até 1 de novembro. Para os concertos no Oriente, a jovem vai apresentar temas do seu álbum de estreia. Ami Injai, que já esteve na Alemanha, França, Espanha e Portugal, veiculando sempre uma mensagem de paz e reconciliação para a Guiné-Bissau, falou com João Carlos, correspondente da DW África, em Lisboa.
Willy Mansa dá título ao primeiro trabalho musical de Amin Jai lançado este ano. A jovem cantora guineense, no início de carreira, escolheu esta canção em homenagem ao seu pai e aos seus antepassados.
O Willy Mansa significa levanta, chefe da aldeia. Se diz em crioulo régulo. Fiz a questão de homenageá-los porque, para mim, os ensinamentos, as palavras deles, são palavras sábias que nunca vão morrer.
As palavras sábias dos antepassados inspiraram Amin Jai pela dedicação que entregou à produção deste CD de estreia, composto de 10 temas. São de destacar as canções que recuperam algumas das tradições musicais da Guiné-Bissau. Agora a viver em Lisboa com a mãe, a cantora tem sido veículo dos sentimentos dos guineenses na diáspora, os quais seguem à distância as reviravoltas na vida política, económica e social na Guiné-Bissau. Nesta canção, a que dá o título de Terra, ela faz um retrato do país natal, onde há miséria, os salários não são pagos a tempo e as escolas não funcionam em pleno. A mim espera que a mensagem toque os corações dos guineenses.
O título já explica tudo. Falando da terra, da minha Guiné, da nossa Guiné, cantei este tema mostrando como é que eu quero que a Guiné seja, como é que eu quero que a Guiné se transforme. não esse mau nome que a Guiné tem, porque eu sei que a Guiné merece. Por isso, aproveitei para dizer aos governantes, aos filhos da Guiné, que com a Guiné-Bissau no coração, vai ser um país de paz.
Os músicos como ela têm feito vários apelos para a mudança. Aspiram uma Guiné-Bissau em paz e a progredir num clima de estabilidade. Daí o refrão persistente que exorta a unidade e a reconciliação entre os guinenses.
É uma revolta construtiva. No sentido de dizerem cumpuchon, cumpuchon, para que construam o nosso país. Construa a Guiné-Bissau.
A Minatá, como era conhecida, é uma descoberta na hora certa de Juca Delgado, um dos ícones da música guinense radicado em Portugal e promotor de jovens talentos. O produtor tem guiado a carreira da conterrânea e encabeça a viagem a Macau, acompanhado de vários outros músicos, para participar na 5ª Semana Cultural da China e dos países lusófonos.
Nós temos 3 atuações em grandes palcos, mas vamos levar uma componente muito interessante para esses espetáculos de Macau. Vamos ter um pequeno grupo de dança e vamos ter uma parte audiovisual para mostrar toda a imagem da Guiné, não só a natureza, mas também o lado humano também da Guiné. Então vai ser um concerto interativo muito, muito, muito bonito.
O disco, já apresentado à comunicação social na Guiné-Bissau, acaba de ser lançado em Lisboa. Em Portugal, como também na Alemanha, Espanha e França, teve um acolhimento extraordinário, mas a cantora está expectante em relação à forma como vai reagir o público de Macau.
Lá, eu acho que não vai ser diferente.
A Min Jai tem em agenda convites para outros destinos, como Estados Unidos e Inglaterra, para onde também vai continuar a transportar o sonho de ver renascer uma nova Guiné-Bissau. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ao meu lado continua Cristina Caipal, agora com as respostas à pergunta de hoje.
Tivemos um mail que nos chegou de Manuel Marcelino já esta tarde, não se refere diretamente à pergunta, mas escreve sob o título Lamentação o seguinte: a situação do conflito entre a Frelimo e a Renamo não é uma situação que alegra os moçambicanos. Para a minimizar, é preciso que haja uma interação dos grandes partidos políticos no sentido de abafar o conflito que nos deixa pobre na nossa mente. Recebemos vários SMS, entretanto, para responder à nossa pergunta, por exemplo, este de Higino, do Kwanza Sul, que pergunta: na guerra, quem sofre? O povo. O governo moçambicano deve aceitar o diálogo. Tuvangipano, de Maputo, envia a seguinte mensagem: o que terá levado a FADM a invadir a base da Renamo? Almejar e depenar a perdiz à força. Portanto, a paz está minada, porque o diálogo é politizado e deixa o país à beira da guerra. E de Angola envia-nos o seguinte: ai, esta fragilidade política, agora eu pergunto, os gabuzistas já atingiram a base de Ngorongosa e o que é que de importante encontraram lá? Eu já cheguei à conclusão que os políticos nunca ficam preocupados com quem tem muito dinheiro, mas ficam com quem sabe pensar. Tivemos também muitas respostas no Facebook, a nossa presença naquela rede social online. Não vamos ter tempo para ler todas, mas algumas pelo menos, como esta de Nine Mondlan, que responde: por causa da ambição dos nossos governantes e por não quererem que as galinhas, que mais galinhas a comerem os seus alimentos ou o seu milho. José Clemente escreve: isto é característico dos países ditadores e as suas consequências acabam por afetar os inocentes. Daniel Mupunga, de Mambone, em Moçambique, diz: na minha opinião, é os egoísmos do partido no poder em alegar que Gabuza não pode deslocar-se para o centro do país para falar com o de la Cama. e o que eles pensavam era prendê-lo e levar para Maputo. Bertildo Moraes escreve É a crueldade do governo no poder. Paulo Aurélio Xongo é o comandante em chefe das Forças Armadas que mandou não se deveria entregar a estes miúdos, mas o que se há de fazer, chefe é chefe.
Obrigado, Cristina. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.